no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Famílias sofrem intimidações e ameaças de despejo em sítio localizado em Santarém. Novo censo deve alterar quantitativo de vereadores em municípios do Maranhão. Gerência de endemias do Careiro alerta para cuidados preventivos da malária. E Roraima apresenta crescimento de roteiros em regiões turísticas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição do JAN desta segunda-feira, trazendo para você que a Polícia Federal do Pará deflagrou uma operação para combater crimes de abusos sexuais contra crianças. Uma pessoa foi presa em flagrante com pornografia infantil armazenada no celular. Acompanhe com Liés de Costa.
A Polícia Federal prendeu em flagrante uma pessoa que armazenava pornografia infantil no celular na manhã desta segunda-feira. Ele é investigado também por compartilhar e produzir imagens contendo abuso sexual contra crianças na Operação Argos, deflagrada hoje no município de São Geraldo do Araguaia, no Pará. A operação visava inicialmente cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o alvo. Ao serem encontrados evidências suficientes, foi dada voz de prisão em flagrante contra ele. Em análise preliminar do aparelho, foram identificadas conversas em redes sociais em que ele buscava contato com crianças e adolescentes. No celular do investigado, estava uma grande parte de cerca de 1.450 arquivos de conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil que haviam sido encontrados pela Polícia Federal antes da operação. As investigações iniciaram a partir do relatório produzido pelo setor especializado no combate ao abuso sexual infantil. Também foi constatado que pelo menos duas imagens podem ter sido produzidas pelo próprio investigado, o que indica que este tem acesso a uma vítima. Isso, porém, só poderá ser confirmado com o aprofundamento das investigações no inquérito. Confirmadas as hipóteses criminais investigadas, o envolvido pode responder pelos crimes de produção de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente, compartilhamento de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil. Com informação da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Famílias sofrem intimidações, criminalizações e ameaças de despejo em sítio localizado em Santarém. Cerca de 10 famílias residem no local há mais de 30 anos e lutam para garantir a regularização fundiária. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Imagine você estar dentro de sua casa e ser surpreendido pelos barulhos de máquinas e receber a notícia de que o lugar em que você constituiu família e trabalho já tem dono. Essa foi apenas uma das situações que as cerca de 10 famílias que moram no local chamado Sítio Bacabal, às margens da rodovia Fernando Guilhão em Santarém, já vivenciaram. Valdeci Gomes e Luzenira de Souza chegaram até esse local no ano de 1987, se firmaram e constituíram família. E ao buscarem junto ao judiciário a regularização fundiária da área ocupada por meio de uso campeão, foram surpreendidos ao aparecer um suposto dono do terreno. No entanto, Valdeci Gomes relata sobre os processos que garantem que ele foi a primeira pessoa a morar no lugar, que até o momento nenhuma documentação foi apresentada pelo suposto dono.
Moro aqui há 34 anos, eu vim pra cá em 87, dia 9 de janeiro eu vim pra cá. Isso aí é minha esposa e um casal de filhos. Aí aqui, já ficamos aqui, quem já teve nossos filhos, teve 7 filhos aqui. Foi o pessoal aí, chegaram aí, dizendo que são dono da terra. Disseram que tinha um título e nunca mostraram esse título. Aí então, quando eles falaram que tinha esse título, eu fui tirar o gel da terra. Porque como eu chamei o técnico, geodésia, né, geografia, de coisa de... da terra. Então ele me falou que se tivesse título na terra, no caso, se tem título, tem o gel. Então eu não ia conseguir fazer o gel. Então eu fui, fez o gel. E não tinha nada. Quando ele, o técnico, me falou, ele falou que a terra era crua, né? Só tinha mesmo nós aqui, morava aqui.
Valdeci relata ainda que esse suposto proprietário é ligado ao ramo da construção civil e passou a acusá-lo de invasor de terra e a criminalizá-lo.
Daí já começou esse empresário dizer que é proprietário da terra, que eu entrei aqui em 2021 como invasor. como quem vem aqui, que vem ver aqui, sabe que não é uma invasão. Falou um monte de mentiras, porque ele falou que aqui tinha só casebre, casa cercada de caixa de madeira, aquelas caixas de coisa, isso é, e coberta de plástico. Então eu acho que é menos verdade isso que ele falou, porque se alguém vir fazer uma vistoria aqui, vai ver que não é o que fala. Então ele mente, fica mentindo, falando que eu sou um invasor, que eu corro atrás deles com teçado, com foice, com não sei com o quê. Mas isso é mentira, porque aqui eu sou conhecido nessas comunidades tudinhas. Eu não tenho, a não ser agora, que ele faz boletim de ocorrência mentindo e me incriminando.
Além disso, a esposa de Valdeci, Luzenira de Souza, cita as inúmeras ações executadas desde as derrubadas de casas já construídas até atos violentos contra as famílias.
E aí, tá com 9 anos que ele derrubou as primeiras casas do meu filho, que foram 3 casas que foi derrubada. Aí passou, quando foi agora, em 2021 derrubou mais 2 casas, né, dos meus filhos. E aí a gente vem sofrendo ameaça por ele. Ele chegava aqui, quase atropela meus netos ali brincando de bola, com o carro, né, que ele entrava com o carro, o menino tava brincando ali, queria passar por cima dos meninos, tipo fazendo medo, né. E aí o filho dele chegou aqui dizendo que a gente ia ter que sair daqui, porque aí nós dissemos, mas como que a gente vai sair? A gente passa tanto tempo num lugar, né, sair assim de mão abanando. Aí, inclusive, na audiência lá que teve, até eu falei pra ele, né, que uma audiência de acordo, né, falei pra ele assim, que a gente morava aqui tanto tempo, por que que não dava um pedaço pra nós aqui, né, que eu já tinha tido meus filhos, tinha criado, já tava tendo meus netos. Aí ele falou que não, que ele não, aqui ele não dava nem um palmo, não dava nem um palmo, que era pra gente dar o jeito de sair daqui. Aí o juiz foi e deu a posse pra nós, inclusive mandou fazer uma cerca que nós tínhamos direito de fazer, né, que quem morava aqui era nós.
O caso dessas famílias chegou até a organização Terra de Direitos por meio da parceria com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o STR de Santarém. Desde então, começaram a acompanhar e prestar assessoria ao caso, como destaca Gabriele Gonçalves, advogada da Terra de Direitos.
Esse caso do Sr. Valdeci, mais especificamente essa ação de reintegração de posse, chegou para a Terra de Direitos através da parceria com o STR. O STR, na pessoa do Sr. Adilson, que era o presidente na época, conversou com a Terra e repassou esse litígio, né, para que a Terra pudesse fazer assessoria jurídica. E no ano de 2021, esse caso chegou, mas vale a pena considerar que essa ação judicial de reintegração de posse tem início em 2013. Então, quando a Terra ingressa como assessores, né, assessores jurídicos, o processo já havia avançado bastante, né? Várias fases já haviam sido concluídas em razão do tempo do processo.
Gabriele cita que algumas das irregularidades que aconteceram ao curso do processo foi a derrubada das casas de forma arbitrária e sem decisão judicial.
Algumas irregularidades ocorreram durante o curso do processo, como foi o caso da derrubada das 5 casas dos filhos do seu Valdeci, foram derrubadas de forma arbitrária, sem decisão judicial, sem nenhuma decisão judicial que desse respaldo, né, para que essas casas fossem derrubadas. O autor da ação de reintegração de posse, ele derrubou as 5 casas sem nenhum mandado, sem nenhuma decisão, trazendo prejuízo para as vítimas.
A área fica localizada próxima à construção do Centro de Convenções, um local em que a especulação imobiliária tem se intensificado e atrai a atenção de grandes empresas imobiliárias e hoteleiras. A organização Terra de Direitos e demais parceiros têm acompanhado não somente a ação de reintegração de posse, mas também outros processos que tentam criminalizar as famílias. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Gerência de Endemias alerta para cuidados preventivos da malária no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Novo censo deve alterar quantitativo de vereadores nos municípios do Maranhão. O censo foi divulgado na última semana. Acompanhe com Valéria Baldez.
A divulgação do novo censo demográfico na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pode modificar o quantitativo de vereadores em pelo menos 9 municípios do Maranhão. De acordo com o novo censo demográfico, 2 municípios do Maranhão tiveram um aumento significativo da população e por isso mudarão de faixa, podendo ter um aumento na quantidade de vereadores. Cada um desses 2 municípios pode ganhar mais 2 cadeiras legislativas. São eles: Raposa, integrante da região metropolitana de São Luís, e Chapadinha, no centro-sul do Maranhão. Na contramão, 7 municípios do estado apresentaram uma redução significativa da população e devem perder 2 representantes nos parlamentos municipais. São as seguintes cidades: Conceição do Lago Açu, Bom Jesus das Selvas, Monção, Lago Verde, Joselândia, Nova Olinda e Senador La Roca. A Constituição Federal estabelece uma tabela que define o número de parlamentares nas casas legislativas, baseado na população de cada município. Essa redução populacional traz reflexos diretos que podem impactar nas políticas públicas, como na distribuição dos recursos da União aos municípios, o Fundo de Participação Municipal, que é feita de acordo com o número de habitantes, assim como também no número de vereadores nas câmaras municipais. Valéria Baldez, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a gerência de endemias do Careiro está alertando para cuidados preventivos no período sazonal da malária. Alguns sintomas devem ser observados. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
Com a chegada do verão amazônico e a descida das águas, aumenta o risco de infecção da malária, doença infecciosa febril aguda causada por protozoários do gênero Plasmodium, transmitidos pela picada da fêmea infectada do mosquito do gênero Anófilis. Para evitar que os índices da doença aumentem no município do Careiro, a gerência de endemias realizou um ciclo de acompanhamento nas áreas endêmicas, reforçando o uso das medidas de prevenção. O gerente de endemias do Careiro, Davi Feitosa, orienta.
A nossa orientação é, primeiramente, usar o mosquiteiro. A gente sabe que o nosso clima é muito quente, mas porém, como nós temos muita floresta, quando chega a noite o clima esfria. Então a gente pede que usem os mosquiteiros, deixe borrifar suas casas, evitem ao entardecer e ao amanhecer estar na beira dos lagos e garapés para tomar banho. É o horário de alimentação do mosquito.
Feitosa enfatiza que o serviço de vigilância está atento também para a incidência de casos importados, ou seja, quando as pessoas infectadas chegam de outras localidades.
O que a gente tem que observar aqui no nosso município é as pessoas que vêm de fora. Por exemplo, vêm da BR-319, vêm de outros estados, vêm de Manaus, vêm do Manacri, Careiro da Várzea, Altazes, enfim. A gente tem que observar os parentes e amigos que vêm para nossas casas. Por quê? Se a pessoa chega doente, com febre, pode ser um indicativo de malária. Né? Principalmente de áreas de transmissão. A gente precisa estar atento a isso.
De acordo com o último relatório epidemiológico, o município tem 18 casos de malária registrados ao longo deste ano. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Santarém, Programa Saúde na Escola recebe prêmio por excelente desempenho nos ciclos de 2021-2022. No período avaliado, o município alcançou a meta de 100% em ações de prevenção à Covid-19. Saiba mais com Liege Costa.
Na última semana, o município de Santarém recebeu o certificado de honra ao mérito categoria ouro pelas ações de prevenção à pandemia da Covid-19, atingindo a meta de 100% das escolas, alcançando 210,14% e por ter trabalhado 13 temas no ciclo de 2021-2022. A premiação ocorreu no primeiro Fórum Estadual do Programa de Saúde na Escola PSE, que teve como tema 15 anos de PSE no Estado do Pará, trajetórias estratégicas, metodologia e perspectivas, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, SESPA, no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA, Campus Santarém. Irlaine Figueira, secretária de Saúde do município, explica o que é o Programa Saúde da Escola e celebra a conquista da honraria.
Então, o programa Saúde na Escola é um programa interinstitucional que agrega saúde e educação e também um programa multidisciplinar. A saúde, ela tem metas a serem cumpridas dentro das escolas, com temas a serem trabalhados com os alunos, com os professores, com os pais, que vai desde vacinação até temas básicos de orientação, de educação e saúde. Santarém recebeu esse título, né, esse certificado ouro, de padrão ouro, por cumprir todas essas metas, o que muito nos alegra, porque isso reflete a responsabilidade, o compromisso que as nossas equipes tem com os nossos alunos, né? E que é uma prova que dá certo essa parceria entre setores, né, para o trabalho, para o desenvolvimento da saúde, assim como para o desenvolvimento da educação. Esse ano a nossa meta é manter o mesmo padrão e seguir aí com essas atividades nas escolas, que é de extrema importância, tanto para a saúde quanto para a educação, na formação de nossos alunos, que isso se estende até as suas famílias.
O PSE de Santarém é desenvolvido pela Prefeitura por meio de parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde, a Censa, e Educação, a SEMED, e a Secretaria de Estado de Educação, por meio da 5ª Unidade Regional de Educação, a 5ª URI-SEDUC. Atualmente, participam 59.355 alunos de 155 instituições da rede de ensino. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
De Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
E em 2 anos, o estado de Roraima apresentou crescimento volumoso de roteiros em regiões turísticas. Na última semana, representantes do Departamento de Turismo do Estado participaram do 34º Encontro dos Interlocutores Estaduais do Programa Regional de Turismo, que aconteceu em Brasília. Mais informações com Caio Grambel.
O encontro ocorreu em Brasília e teve o objetivo de apresentar aos interlocutores de todo o país ações que vêm sendo desenvolvidas pelo Ministério do Turismo, no que se refere ao programa de regionalização. Em Roraima, 3 regiões são destaque como produtos turísticos: o extremo norte do Brasil, a savana amazônica e a região turística Águas e Florestas da linha do Equador. O Departamento de Turismo do Estado possui diversos roteiros trabalhados pelas empresas locais e pelas comunidades indígenas por município e foram apresentados aos participantes do evento. Segundo o diretor do Departamento de Turismo, Bruno Muniz, Roraima se destaca como um referencial do etnoturismo em terras indígenas.
E hoje nós nos tornamos referência também no etnoturismo em terras indígenas. Nós visitamos recentemente Rondônia e levamos a experiência de Roraima para lá. O estado do Tocantins também acaba de implantar um programa voltado exclusivamente para o etnoturismo, e esses estados do norte fazem parte das rotas amazônicas integradas. Então nós conseguimos aqui convergência, sinergia dos estados do norte.
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
De repente chega uma notícia que parece inacreditável. Existe fome na Amazônia. Será? Com tanta floresta, rios, mangueiras, castanheiras, cupuazeiros, será que haja gente em estado de fome na Amazônia? Mesmo parecendo inacreditável, afirma o professor da Universidade de Belém, do Pará, Mário Tito de Almeida, em recente entrevista, o seguinte: temos várias Amazônias, porém, temos um problema único. A Amazônia é rica, mas ela não produz riqueza, ela produz ricos. Manaus, com 2,5 milhões de moradores, concentra um grande número de pessoas que passam fome diariamente. Comem alguma coisa uma vez ao dia, outros almoçam pouco e não jantam. No Pará, calculam que 50 de cada 100 trabalhadores de carteira assinada ganham um salário mínimo para sustentar a família. Outros vivem de bico. Mas o estado de insegurança alimentar não está só em Manaus ou Belém. A situação se repete em Porto Velho, São Luís do Maranhão e praticamente em todos os municípios dos 9 estados da Amazônia. Ao mesmo tempo, aumenta na região o agronegócio, a mineração, garimpos, portanto, aumenta a desigualdade social numa região tão rica. Alguns dirão que essa situação acontece porque os povos tradicionais não sabem explorar as riquezas oferecidas pela terra. Falsa explicação. A fome existe porque os povos tradicionais não são oferecidos condições de melhorar de vida. O sistema facilita para quem tem recurso e nega para os pobres. Basta conferir como os bancos emprestam dinheiro fácil para os empresários e sonegam o Pronaf para os pequenos. Até o governo federal garante plano safra de 346 bilhões de reais para o agronegócio e apenas 77 bilhões para a produção familiar. E garantido mercado para soja, gado e milho e ouro, mas não há garantia de mercado para castanha, copaíba, cupuaçu e outros frutos da floresta. Com tanta desigualdade de apoio, confirma a afirmação do professor: a Amazônia não produz riquezas, mas ricos, e aumenta o número de pobres que vivem na insegurança alimentar. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.752 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, Caio Grambel e Valéria Baldez. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia é Notícia, volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.